Radioativo, sua rádio, seu portal.
Olá, muito bom dia para você, ouvinte da Web Rádio Audioativo. Meu nome é Pedro Dobal e nós interrompemos nossa programação musical para trazer algumas notícias dessa manhã para você.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
Estou aqui com o repórter Bruno Matos, que traz uma notícia sobre o Jornal do Brasil. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da nossa web rádio. É isso mesmo, eu tenho uma triste notícia para dar sobre o cotidiano cultural e até mesmo histórico do Rio de Janeiro. Pouco mais de um ano após sua volta, a versão impressa do antológico Jornal do Brasil, que está completando 128 anos em 2019, para de circular novamente. O jornal havia voltado às bancas em fevereiro de 2018, após 8 anos de ter sido suspenso pela primeira vez a partir de uma decisão de sua nova direção. A equipe do jornal, bastante enxuta, com cerca de 30 profissionais, entrou em greve nesta terça-feira, após 3 meses sem receber salários. Infelizmente, eles não conseguiram chegar a nenhum acordo com a direção do jornal. No entanto, a edição online e suas redes sociais funcionam normalmente. A última edição, que rodou ontem, quarta-feira, dia 13, ainda traz uma mensagem otimista em sua capa. Diz ela: "Nós sempre vamos apostar na volta do Jornal do Brasil Impresso."
Pois é, uma pena que esse jornal, que já foi tão importante, passe por essas dificuldades e mais uma vez tenha que abrir mão da sua versão impressa.
Mas Com certeza.
Pois é. Mas mudando de assunto, a programação do Começo de hoje vai ser especial, porque nós estamos no dia 14 de março e há exatamente um ano ocorreu o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Às 10 da manhã, aqui na área externa da Eco, estava previsto para acontecer um ato e debate sobre o caso Marielle, mídias, lutas e ativismo, assim como a inauguração da rua Marielle Franco, que vai ser essa aqui entre o Palácio Universitário e a CPM. Eles estão terminando de arrumar ali e o evento deve começar daqui a pouquinho. Também está previsto uma série de protestos que estão sendo chamados de Amanhecer por Marielle Anderson. Eles vão ocorrer em mais de 20 pontos do Rio de Janeiro, também em outros estados e no exterior. Aqui no Rio, a maior parte dos atos está programada para agora de manhã, reunindo panfletagens e encontros de manifestantes no centro e em bairros da zona sul, oeste e norte da cidade. Na Cinelândia, que é onde fica a Câmara Municipal, onde Marielle atuava, estão acontecendo atividades desde as 8 horas da manhã e às 4 da tarde deve ter início um ato político e cultural. Marielle e Anderson também vão ser lembrados numa missa na Candelária, que começou às 10 da manhã. Marielle se denominava feminista, negra e cria da favela, como ela mesma gostava de falar. Nascida no Complexo da Maré, zona norte do Rio, Marielle Franco era referência na luta pelos direitos humanos. Formada em sociologia, foi assessora do deputado estadual, hoje federal, Marcelo Freixo, por 10 anos, até se eleger em 2016 como a 5ª vereadora mais votada do Rio. Vamos agora de cultura.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Volta a falar agora com o repórter Bruno Matos, porque ele vai nos contar sobre o lançamento de um livro, não é isso, Bruno?
É isso mesmo, eu tô com o lançamento de um livro excelente aqui para anunciar. O livro Quase Crônico, o segundo do escritor niteroense Cláudio Vigo, vai ser lançado hoje, quinta-feira, dia 14, em um evento na Livraria da Travessa de Botafogo, localizada no número 97 da Rua Voluntários da Pátria, às 7 da noite. Com uma prosa fluida, Cláudio percorre por vários cenários, personagens e situações, sempre com toque de humor, costurando essa incrível coletânea de crônicas.
Muito obrigado, Bruno, pelas informações. E o professor Paulo Bucuf, do Museu Nacional, foi o vencedor do prêmio Faz Diferença do jornal O Globo, na categoria País. Assim que ficou sabendo que um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas estava em chamas, Bucuf foi até o local e lá conseguiu reunir cerca de 40 voluntários que arrombaram portas e enfrentaram fogo para salvar o que fosse possível. Para o professor, sua vitória não significa um ato heróico, mas demonstra a importância do Museu Nacional para a ciência brasileira e para a das Américas. E falando do Museu Nacional, mais de 100 itens resgatados das cinzas estão disponíveis ao público na exposição Museu Nacional Vive, Arqueologia do Resgate, que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra traz 103 itens recuperados dos escombros e também outras peças que estavam fora da área do incêndio ou que foram emprestadas. O público pode ver ainda no térreo o meteorito de 2 toneladas que caiu do céu de Goiás em 1922. No segundo andar, onde está a exposição, a gente encontra itens que contemplam todas as áreas de pesquisa natureza do museu. Entre as peças expostas estão esculturas egípcias, adornos indígenas, animais taxidermizados, lamparinas e vasos romanos e etruscos, objetos de religiões africanas e até um crânio de jacaré-açu. A diversidade da exposição tenta dar ao visitante um panorama desse acervo tão importante do Museu Nacional e mostrar, é claro, que o museu segue vivo e produzindo conhecimento. Vamos agora, acontece no campus.
Acontece no campus, a Praia Vermelha perto de você.
Bruno Matos está de volta e dessa vez vai falar sobre uma aula aberta que vai rolar hoje.
Isso mesmo, como você já mencionou, nós ainda estamos na semana de começo, hoje quinta-feira, dia 14, e seguindo com esses eventos, às 5 horas da tarde de hoje, o professor Edilson Pereira vai iniciar sua disciplina de antropologia com a participação do fotógrafo Guy Veloso em uma aula aberta. O trabalho do fotógrafo é focado no tema da religiosidade, tendo ele já coberto diversas procissões e eventos religiosos tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, ele acumula participações em eventos como a Bienal de São Paulo e a Bienal das Américas. A aula vai acontecer no auditório da nossa CPM e vai conferir um certificado de ouvinte àqueles que participarem dela.
Valeu, Bruno. A gente fala agora de universidade.
Universidade. Fique por dentro de tudo que acontece no seu campus.
Bruno continua aqui com a gente porque ele vai falar sobre as inscrições para um curso de extensão, né?
É isso, é cheio de bom tom avisar os nossos ouvintes que amanhã termina a inscrição para o curso de extensão Videoativismo, Linguagem Audiovisual em Diálogo com a Ética, que tem como objetivo pensar a ética e a justiça social a partir da linguagem audiovisual. Através do fazer cinematográfico, vão ser propostas diversas atividades a fim de levar os alunos a desenvolver formas de expressão para elaborar, refletir e problematizar questões de nossa sociedade. O curso vai ser realizado aos sábados, das 2 às 5 da tarde, na Casa de Cultura, no bairro de Fonseca, em Niterói. O formulário de inscrição está disponível no Ecopress, que todos nós da Eco recebemos por e-mail.
É isso aí, valeu, Bruno. Bom, gente, por enquanto é só. Agradeço a sua parceria.
Eu que agradeço. Agradeço aos nossos ouvintes também.
A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações e você fica, então, com a nossa programação musical.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.